Educação.
Novos integrantes do Conselho Nacional de Educação foram empossados hoje, mas decisão final sobre quem vai compor o CNE pode caber à Justiça. É que o presidente interino Michel Temer revogou no dia 27 de junho a nomeação de 12 conselheiros escolhidos pela presidenta Dilma Rousseff às vésperas do impeachment e, na semana passada, divulgou uma nova lista de nomes. O governo interino alega que a medida foi tomada para atender aos prazos legais de indicação de conselheiros desobedecido pelo governo anterior, mas os ex-integrantes que tiveram as cadeiras invalidadas no Conselho entraram com ação no STF para tentar reverter a decisão de Temer. Nós temos mais detalhes ao vivo com a repórter Deise Paiva. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. Em meio a protestos contra o governo interino, tomaram posse hoje 12 novos integrantes do CNE, o Conselho Nacional de Educação. 6 são nomes que já figuravam na primeira lista publicada antes do afastamento da presidenta Dilma Rousseff e outros 6 são novos nomes indicados pelo presidente interino Michel Temer. Desde que o Conselho Nacional de Educação foi criado, em 1995, é a primeira vez que uma nomeação de conselheiros é revogada. A entidade é responsável, entre outras coisas, por acompanhar a elaboração e execução do Plano Nacional de Educação, assegurar a participação da sociedade e dar suporte ao Ministério da Educação. A presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Estadual de São Paulo, professora Maria Isabel Noronha, entrou com pedido de liminar no STF contra o ato do presidente interino. Ela foi nomeada pela presidenta afastada Dilma Rousseff para a Câmara de Educação Básica, mas no dia 27 de junho teve a nomeação revogada pelo presidente interino Michel Temer. Quem representa a ação é Marco Aurélio Carvalho, que advogou para o diretor-presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, Ricardo Melo. Melo havia sido exonerado do cargo por Temer, mas conseguiu voltar à presidência da EBC depois de uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. A professora Maria Isabel se diz indignada com a posição do governo interino e acredita que a anulação dos nomes do CNE também vai ser revertida.
E tem que ser um processo transparente quem foi que os indicou para ir lá. Né? Eu fui indicada por um número significativo e era a primeira da lista. Então eu fico assim indignada com a posição do ministro da Educação e mesmo do presidente interino. Peraí, não foi eleito com nenhum voto. E se acha no direito de ir passando o rolo compressor em tudo?
O professor da Universidade Federal de Uberlândia, Marcelo Pereira, especialista em gestão da educação e políticas educacionais, critica a nova composição do CNE. Para ele, a forte representação do setor privado, principalmente do ensino superior, e a ausência de trabalhadores da educação, podem colocar em xeque a multiplicidade de olhares no tratamento das questões educacionais.
Foram mantidas as representações, as indicações pelo segmento dos dirigentes municipais de educação e dos dirigentes estaduais de educação e os novos nomeados, majoritariamente, com uma forte vinculação ou aproximação com o setor privado da educação brasileira. De maneira alguma, colocamos em xeque a competência e a capacidade individual dos novos nomeados. Mas setores do campo educacional brasileiro, como, por exemplo, dos trabalhadores em educação, deixaram de se fazer presentes no Conselho Nacional de Educação.
Dentre os novos nomes escolhidos por Temer, 2 são de professores da UFMG. O ex-reitor da UFMG, professor Francisco César de Sabarreto, e o professor aposentado da Faculdade de Educação, José Francisco Soares. O professor Francisco Soares, que já integrou o Conselho, pondera sobre a representação do setor privado da educação e afirma que o Conselho é lugar de confronto de ideias com o objetivo maior de assegurar a educação de qualidade.
O sistema privado, ele é parte do sistema de educação. Mais do que tudo, é o acompanhamento das decisões. Se é que algum grupo possa usar posições para buscar vantagens. Quer dizer, o Conselho é um local de discussão, é um local onde diferentes ideias são confrontadas. Sempre o Conselho teve representantes de grupos privados. Isso não é da agora, porque eles também fazem parte. Nesse sentido, é uma questão de a gente estar atento, no nosso caso, de defender aquilo que a gente precisa no Brasil, que é uma transformação no sentido de garantir o direito da criança de ir para a escola e aprender o que ela precisa. Né? Agora, tensões são inevitáveis. Né?
Docente aposentado e ex-reitor da Universidade de Brasília, o professor Antônio Ibanhes, outro conselheiro do CNE, que ocupava uma cadeira na Câmara de Educação Básica até a nova nomeação do governo interino, defende que quem sai perdendo com a intervenção política é o próprio órgão e a educação nacional.
É claramente uma intervenção política. E aí, sendo uma intervenção política, o Conselho Nacional fica muito fragilizado e debilitado. Porque sendo um Conselho de Estado, ao ter uma intervenção política, depois você não tem como confiar, né? Essas deliberações são deliberações do Conselho ou tem interferência também, né? Fica a dúvida.
Em nota, o Ministério da Educação afirma que a revogação das indicações foi embasada em pareceres jurídicos, já que a nomeação dos membros do Conselho Nacional de Educação havia sido feita fora do prazo pela presidenta afastada Dilma Rousseff. O MEC afirma ainda que os novos integrantes do CNE também foram escolhidos com base nas indicações apresentadas pelas entidades de educação, que por lei devem ser consultadas pela pasta. As nomeações para o CNE precisam representar as regiões do Brasil e as diversas modalidades de ensino existentes. Os conselheiros têm mandato de 4 anos, sendo permitida uma recondução para o cargo num período imediatamente subsequente, havendo renovação de metade das câmaras a cada 2 anos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Deise Paiva, pelas informações. Não há prazo para que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a nomeação dos conselheiros do CNE.